DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issouf e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Em Moçambique, menos de 24 horas após a aprovação da lei da amnistia, o governo e a RENAMO voltaram hoje a divergir sobre as condições da assinatura do acordo de cessação da violência militar no país. No final de mais uma ronda negocial, o executivo defendeu a assinatura do acordo pelo chefe de Estado, Armando Guebuza, e pelo líder da RENAMO, Afonso de Lacama. Já a delegação do maior partido da oposição reiterou que tem mandato para rubricar o entendimento sem a presença do seu líder. Este é um assunto que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. Em Chimoio, Manica, no centro de Moçambique, o presidente Armando Guebuza apelou para uma contribuição enérgica das Forças de Defesa e Segurança na realização das eleições gerais de 15 de outubro. No discurso de abertura do Conselho Coordenador do Ministério da Defesa, Guebuza pediu que o Exército, aliado às outras forças, defenda a soberania e transforme o período eleitoral num momento de festa. A Organização Mundial de Saúde afirmou esta quarta-feira que são necessários 100 milhões de dólares para combater a epidemia de ébola que já matou mais de 1000 pessoas na África Ocidental. O montante avançado pelo representante da OMS, Pierre Mpale Kilebu, numa conferência de imprensa promovida pela União Africana em Addis Abeba, capital da Etiópia. A epidemia está fora de controlo nas zonas mais distantes da capital liberiana, alertou hoje um especialista da OMS. Segundo o responsável, a negação da doença por parte dos pacientes e os enterros tradicionais, que implicam o contacto direto com os cadáveres, estão a prejudicar os esforços para combater a enfermidade. Entretanto, já chegou ao país o soro experimental norte-americano ZMAP. O medicamento só será administrado a 2 médicos liberianos infectados com ébola. Por causa da epidemia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha pediu hoje aos cidadãos alemães que deixem os países afetados pelo ébola. O Conselho de Segurança da ONU está pouco otimista quanto à assinatura rápida de um acordo de paz no Sudão do Sul. A preocupação foi demonstrada pelo embaixador britânico junto das Nações Unidas, Mark Grant, no final de uma visita de 2 dias ao país. Grant, que liderou a delegação do Conselho que se deslocou ao país, deixou claro ao presidente Salva Kiir e ao antigo vice-presidente Riek Machar que haverá consequências para quem minar o processo de paz e não quiser pôr de lado interesses pessoais no interesse da população. Pelo menos 77 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas devido às inundações que estão a afetar diferentes estados do Sudão, informou o Ministério da Saúde. A maioria dos feridos representam fraturas provocadas pelo desmoronamento das suas casas após as fortes chuvas e inundações. Até agora já foram afetadas pelas cheias mais de 36 mil famílias. Angola defende que o Centro Africano de Desenvolvimento de Recursos Minerais pertença e seja controlado de forma autónoma pelos Estados-membros do Bureau dos Ministros Africanos responsáveis por esse setor. A posição do país, que hoje acolheu uma reunião de ministros responsáveis pelos recursos minerais em África, foi expressa pelo ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz, na abertura do encontro. Uma reunião de urgência dos ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus sobre a crise no Iraque vai realizar-se sexta-feira em Bruxelas, anunciaram os serviços de Catherine Ashton, a chefe da diplomacia europeia. O encontro tinha sido pedido pela França, cuja presidência anunciou hoje que vai enviar nas próximas horas armas aos curdos iraquianos que tentam repelir os jihadistas do Estado Islâmico no norte do país. Ainda no Iraque, um kamikaze morreu esta quarta-feira quando explodiu a bomba que transportava perto de um posto de controlo nas imediações da residência do novo primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi. O primeiro-ministro cessante, Nouri al-Maliki, afirmou mais uma vez esta quarta-feira a sua determinação de permanecer no poder enquanto espera uma decisão do Tribunal Federal. Al-Maliki recorreu ao tribunal após a designação do seu rival pelo presidente iraquiano como novo chefe de governo. O comboio humanitário que a Rússia pretende enviar para o leste da Ucrânia ainda não chegou ao seu destino. Centenas de caminhões que transportam cereais, açúcar, alimentos para bebés, medicamentos e geradores elétricos permaneceram hoje estacionados na cidade russa de Voronezh. A iniciativa foi recebida com desconfiança, nomeadamente pelas autoridades ucranianas e pela União Europeia, por estar a ser entendida como um esforço de Moscovo para reforçar as forças pró-russas. Na faixa de Gaza, pelo menos 5 pessoas morreram hoje numa explosão acidental durante a desativação de um míssil israelita. As vítimas são 4 palestinianos e um jornalista italiano. No Brasil, o candidato presidencial socialista Eduardo Campos, de 49 anos, morreu hoje na queda de um jato particular em Santos, no litoral de São Paulo. E no desporto, na Supertaça da Alemanha de futebol, disputada esta quarta-feira em Dortmund, o Borussia derrotou o Bayern de Munique por 2-0. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Sufo.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, desta vez, o impasse é sobre o encontro entre o presidente do país e o líder da RENAMO. Consequências da crise do BES afetam a estrutura de bancos em Moçambique e Cabo Verde. Unicef alerta para o crescimento exponencial da natalidade em Angola e Moçambique. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 13 de agosto de 2014. Em Moçambique, menos de 24 horas após a aprovação da lei de amnistia para os crimes cometidos durante as hostilidades que se arrastam há cerca de um ano e meio, as delegações do governo e da RENAMO voltaram a divergir esta quarta-feira na mesa do diálogo. Hoje, sobre a mesa estavam, na 71ª ronda negocial, os preparativos para o aguardado encontro entre o presidente Armando Guebuza e o líder do maior partido da oposição, Afonso Dhlakama. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
As delegações do governo e da RENAMO concluíram esta quarta-feira a análise do documento a ser homologado pelo presidente Armando Guebuza e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, com vista a pôr termo às hostilidades no país. Contudo, de acordo com o chefe da delegação da RENAMO, Simon Makuyane, por enquanto não foi fixada qualquer data para este aguardado encontro, porque...
O que falta é quando as condições objetivas forem criadas, as lideranças poderem dar a sua homologação. Mas para nós é fundamental que se verifique o cessar-fogo para permitir a circulação de todos os moçambicanos. A RENAMO ter uma abertura total para trabalhar junto do governo com vista a permitir que as condições de cessar-fogo sejam criadas o mais rápido possível.
Tanto o governo como a RENAMO afirmam que estão interessados e disponíveis na realização o mais breve possível do encontro entre Guebuza e Dhlakama. O chefe da delegação do governo, José Pacheco, disse que o executivo vai continuar a trabalhar no sentido de criar as condições para a sua realização.
Vimos que, da parte da RENAMO, sentem que precisam de um conforto, sob o ponto de vista militar, para termos este conforto que precisam do seu presidente. Queremos, portanto, continuar a trabalhar para que isso possa acontecer em condições de ordem e segurança pública em geral e segurança pessoal do próprio presidente da RENAMO.
A ronda negocial desta quarta-feira foi igualmente marcada por um novo impasse entre o governo e a RENAMO. A delegação da RENAMO exigiu que todas as garantias acordadas entre o governo e o seu partido na mesa negocial e que constam do acordo final devem ter o aval do Parlamento como forma de dar força ao seu cumprimento. Simon Makuyane, da RENAMO.
Para que estes instrumentos possam vincular não só o governo e a RENAMO, mas a todo o povo moçambicano, incluindo os observadores internacionais, necessitam de passar para a Assembleia da República como instituição com poderes competentes para poder fazer. A presença de estrangeiros aqui precisa de alguma legitimação por um órgão competente, como é o caso da Assembleia da República.
José Pacheco, do governo, disse que o executivo vai fazer consultas em torno daquela exigência.
Poderemos ver se será via de decreto ou por outro mecanismo que a lei emanar.
O novo impasse registra-se menos de 24 horas após a aprovação na noite desta terça-feira, por consenso, de uma lei de amnistia submetida ao Parlamento pelo presidente da República, Armando Guebuza, no âmbito das iniciativas com vista a pôr fim às hostilidades. Ao abrigo da lei, ficam perdoados todos aqueles que tenham cometido crimes militares e contra a segurança do Estado e ainda contra pessoas e propriedades no âmbito das hostilidades militares no período compreendido entre março de 2012 e a entrada em vigor da lei. O documento aplica-se ainda aos casos similares registados no posto administrativo de Savane, distrito do Dondo, em 2002, no distrito de Xiringoma, em 2004, e no distrito de Maringua, em 2011, todos localizados na província central de Sofala. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E você, onde acha que será assinado o acordo? Caro ouvinte, manda sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Vários setores da economia portuguesa são vítimas da crise financeira que fez desmoronar o Banco Espírito Santo, substituído na semana passada pelo Novo Banco. Depois dos episódios do BPN, do BPP e do Banif, os avultados prejuízos nas contas do banco do Grupo Espírito Santo indiciavam uma substancial fragilidade do sistema financeiro português, também com possíveis consequências para os respectivos parceiros externos em países como Angola, Moçambique e Cabo Verde. Com efeito, o risco de contágio da crise na banca portuguesa apenas se estendia ao Banco Espírito Santo, Angola, que deve 3 mil milhões de euros ao BES de Portugal. João Carlos, com os detalhes a partir de Lisboa.
Dia depois da criação em Portugal do novo banco, que a partir do dia 4 deste mês substitui o Banco Espírito Santo, BES, o supervisor angolano recorreu a mecanismos internos para cobrir as dívidas do Banco Espírito Santo Angola, BESA, evitando o recurso ao Fundo Soberano. O Banco Nacional de Angola revogou a garantia soberana dada pelo Estado angolano de cerca de 4,3 mil milhões de euros, cerca de 5,7 mil milhões de dólares, destinados a proteger a exposição do BESA aos riscos causados pela débil situação financeira do BES. O analista Luís Ferreira Lopes acompanha o caso.
No caso de Angola, o argumento foi que essa garantia foi revogada porque houve, e estou a citar, portanto, as palavras do governador do Banco Nacional de Angola, uma degradação da carteira de créditos que afetou os níveis de liquidez e de solvabilidade do BESA. E recordo que essa carteira de créditos era detida pelo BES português em mais de 55%.
No entanto, refere Luís Lopes, a situação do BES Angola já era grave há vários anos, designadamente com a gestão do ex-presidente executivo Álvaro Sobrinho, desde que surgiu em 2011 a pretensão de venda da Escom, empresa ligada ao Grupo Espírito Santo com investimentos em Angola. Chegados a este ponto, com a capitalização do novo banco em cerca de 5 mil milhões de euros do Fundo de Resolução, o analista português não crê que os efeitos da crise no BES atinjam os países africanos onde tinha participação acionista.
Portanto, não me parece que Angola ou também Moçambique sofram efeitos provavelmente negativos com esta situação. A situação é, de facto, bastante complexa para o sistema financeiro português, para vários pequenos acionistas e obrigacionistas que confiaram não apenas no BES e no Grupo Espírito Santo, mas confiaram também na palavra da supervisão, designadamente, do Banco de Portugal.
O Moza Banco de Moçambique, onde o BES tinha uma participação acionista de 49%, e a filial em Cabo Verde fazem parte do novo banco, o chamado Banco Bom. No Banco Mau ficam os ativos e passivos tóxicos, no qual se inclui o Banco Espírito Santo Angola. Entretanto, este é um caso também nas mãos da justiça portuguesa. O ex-administrador do BES, Ricardo Salgado, indiciado pelos crimes de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais, terá recebido uma prenda de um construtor civil no valor de 14 milhões de euros em troca de informações sobre negócios em Angola. Perante os indícios criminais, o Ministério Público Português investiga as pisadas dos implicados, entre os quais Álvaro Sobrinho, alegadamente envolvido na fictícia venda da empresa Escom à petrolífera angolana Sonangol. O negócio não se concretizou e, de acordo com a imprensa portuguesa, os angolanos pagaram por ele um sinal de 60 milhões de euros, cujo rasto se desconhece. Além disso, segundo o governador Carlos Costa, o Banco de Portugal também já recomendou uma auditoria judicial às contas do BES.
No âmbito desta auditoria, que já está em curso, serão avaliadas responsabilidades individuais, incluindo as do anterior Presidente da Comissão Executiva, anterior Administrador Controlador Financeiro e outros membros da Comissão Executiva que, entretanto, renunciaram aos cargos exercidos.
Na passada quinta-feira, em audição na Comissão Parlamentar, Carlos Costa afirmou que o sistema financeiro nacional esteve em cima do fio da navalha naquele fim de semana em que se decidiu sobre a solução de resgate ao BES. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Previsão de aumento da natalidade em África leva a Unicef a solicitar maior investimento nas crianças. Moçambique e Angola são dos PALOP os que terão uma maior população jovem até 2015. Mas os desafios que alguns dos PALOP têm de ultrapassar são grandes, passando principalmente por uma maior fatia do orçamento de Estado para a criança, segundo a Unicef.
Em Moçambique, hoje em dia, em 2014, estamos já a experimentar esse crescimento exponencial a causa da falta de diminuição da taxa de fertilidade. Como sabe, a fertilidade por mulher em Moçambique fica em 5,8 crianças por mulher, quer dizer, 6 crianças por cada mulher ainda. E isso faz que este ano, 2014, está a nascer quase 1 milhão de crianças, então 950 mil crianças. Com isso está a continuar essa taxa de fertilidade, vai contribuir para um crescimento da população de mais de 2,5% por ano e, obviamente, contribuir de um crescimento exponencial das crianças.
Palavras do representante da Unicef em Moçambique, Conrad Vanor Mellingen. Mas, por outro lado, ele garante que o país tem alcançado progressos na redução da mortalidade infantil e juvenil, que baixou em metade nos últimos 15 anos, embora uma em cada 15 crianças morra antes dos 5 anos. E é esta combinação de fatores que justamente pode causar o crescimento exponencial da população. De acordo com o Geração 2030, relatório sobre a África, apresentado nesta terça-feira pela Unicef em Joanesburgo, na África do Sul, em 2015, mais de metade da população de 15 países africanos terá menos de 18 anos, incluindo Angola, com 54%, e Moçambique, com 52%. Será que Moçambique está preparado para dar assistência a esta faixa etária?
Os desafios para o governo cumprir com suas obrigações frente às crianças enquanto a sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação. Isto implica principalmente prover serviços básicos sociais para essas crianças em educação, em saúde, em nutrição, em proteção contra HIV, em proteção contra abusos e contra violências e em proteção social, assim como água e saneamento. Se o governo está a dedicar o mesmo nível de orçamento que está a dedicar neste momento, é dizer 35% para esses serviços sociais básicos, vai a retroceder as coberturas por causa do aumento da população. Se está a dedicar 40% do orçamento, que é um nível histórico que foi atingido em 2008, podemos esperar desde o ano 2020 começar a haver uns progressos.
O representante da Unicef no país defende que só 40% do orçamento pode resolver os problemas das crianças. Relativamente à redução da taxa de natalidade, o segredo está na política de contenção de natalidade, conhecido no país por planeamento familiar. Mas este método também enfrenta entraves, segundo Conrad Vanor Mellingen.
O planeamento familiar, o determinante mais importante da redução da natalidade e da fertilidade da mulher é a educação. E isso, infelizmente, temos um problema grande aqui em Moçambique. Quando a taxa de balanço de género na entrada da escola primária é quase de 98 crianças meninas para 100 raparigas, isso vai diminuindo ao largo da escola primária. Então, as meninas estão a abandonar a escola primária mais que os rapazes.
Uma das consequências do aumento exponencial da população é o aumento da densidade populacional. Moçambique está também no top 10 dos países que, até 2050, mais contribuirão para o aumento populacional em África, devendo crescer em 33 milhões de habitantes. Os atuais 14 milhões de crianças aumentarão em 11 milhões. Ainda segundo o relatório da Unicef, em 2015, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estarão em 6º e 8º lugar, respectivamente, na lista dos 10 países africanos com maior percentagem de população urbana, e Cabo Verde será um dos países do continente mais densamente povoado. E lembramos o tema do dia. Com a aprovação da lei da amnistia, estão criadas condições para a assinatura de um acordo de paz entre o governo moçambicano e a RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique. E desde hoje, o presidente Armando Guebuza está na província de Manica, cumprindo agenda oficial. Espera-se que nesta região central do país, onde também estará o líder da RENAMO, seja assinado o acordo nos próximos tempos. E você, caro ouvinte, onde acha que será assinado o acordo? Manda a sua resposta para afriportuque@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A reconciliação e unidade nacional foi hoje discutida pelos deputados da Assembleia Nacional em Angola. O debate, que é o primeiro do género depois do conflito armado, em 2002, pretendia refletir sobre as causas da guerra e procurar consensos para o fim das hostilidades entre os movimentos de libertação, com vista a não retardar o desenvolvimento do país. Entretanto, apesar de observadores terem projetado uma discussão calorosa, o encontro acabou por produzir mais discordância entre o partido no poder, o MPLA, e os partidos na oposição. Nelson Sul de Angola, com mais informações a partir de Luanda.
O Parlamento angolano debateu nesta quarta-feira a reconciliação e unidade nacional numa iniciativa do segundo maior partido na oposição, a coligação Casa C. A discussão em torno da reconciliação e unidade nacional há muito que tem sido solicitado pela oposição e não só, com vista a se refletir sobre as causas da guerra e como os angolanos deviam ultrapassar todos os males criados pela guerra civil. Outro sim, um dos propósitos deste debate era também de levar a reflexão sobretudo dos dirigentes do MPLA e da UNITA para que coloquem de uma vez por todas um terno às habituais trocas de acusações belicistas. Entretanto, apesar de observadores terem projetado uma discussão calorosa na busca de consenso para o início da efetivação da reconciliação nacional, assim como para o início da construção da débil democracia angolana, os parlamentares saíram do plenário da Assembleia Nacional mais divididos do que quando entraram, a julgar pelos pronunciamentos dos deputados do partido da maioria e dos da oposição. Manuel Fragata de Moraes, o deputado do MPLA, disse mesmo que a reconciliação nacional devia começar com um pedido de perdão da UNITA ao povo angolano.
O que deve ser exigido é um perdão. Aliás, algo que a UNITA nunca fez perante o povo angolano. Pedir perdão por não ter aceito os resultados das eleições de 1992. Não rogamos a Deus que esqueça os nossos pecados, assim como nós esquecemos o dos quem nos tem ofendido. Pedimos o perdão e não o esquecimento.
Entretanto, Alcides Sakala, deputado e porta-voz da UNITA, preferiu não responder às declarações do seu colega do MPLA, Fragata de Moraes. Sakala defendeu, entre outras coisas, a construção de um monumento com a estátua dos líderes fundadores dos três movimentos de libertação nacional.
Em nome da reconciliação e da unidade nacional, um monumento deve ser erguido em todas as capitais de província, contendo os bustos dos três líderes que dirigiram a luta de libertação nacional, para honrar e homenagear os seus feitos na luta contra o colonialismo.
Já o deputado e presidente do Partido de Renovação Social, Eduardo Kwangana, disse que é preciso enterrar o passado sob pena de se comprometer o futuro do país.
Perdão, tolerância, foram essas duas palavras que conduziram muitas nações, muitos povos para a unidade e reconciliação nacional. Então é importante vermos isso. Vamos, caros irmãos, colegas, amigos, esquecer aquilo que aconteceu no passado.
Entretanto, o presidente do grupo parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, lamentou os pronunciamentos dos deputados do MPLA, já que, segundo o político da oposição, o que se pretendia com o debate não era procurar quem destruiu o quê, mas sim buscar consensos para não retardar o desenvolvimento do país. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
No Uganda, a lei anti-homossexualidade vai voltar a ser analisada no Parlamento. Considerada abominável por grupos dos direitos humanos, a lei foi rejeitada pelo Tribunal Constitucional há duas semanas por uma questão técnica. Desde então, alguns deputados começaram a recolher assinaturas para que o projeto de lei voltasse a ser debatido. O governo, entretanto, moderou a sua posição sobre a legislação aprovada em fevereiro passado, que previa que um homossexual pudesse ser sentenciado à prisão perpétua. Um trabalho de Alex Chita, adaptado por Madalena Sampaio.
Na semana passada, um grupo de homossexuais organizou uma manifestação numa praia em Entebbe, a poucos quilómetros da capital do Uganda, Kampala. O objetivo era celebrar a sua nova liberdade, pelo menos até que o governo recorra da decisão do Tribunal Constitucional, que anulou a lei há cerca de duas semanas. Segundo os juízes, a lei foi aprovada em dezembro passado sem o quórum necessário de deputados no Parlamento. Esperava-se que o governo recorresse da decisão, mas a linguagem mudou, tanto da parte dos líderes parlamentares como do próprio presidente Yoweri Museveni. Deputados que querem que o projeto de lei seja novamente aprovado assinaram uma petição para voltar a debater a lei anti-homossexualidade, quando o Parlamento se reunir dentro de algumas semanas. O deputado Latif Sebagala liderou o processo de recolha de assinaturas e diz ter conseguido o número necessário.
Right now we have 207 members of parliament who have appended their signatures.
Neste momento, 207 membros do Parlamento já assinaram o documento para que o projeto de lei seja reconsiderado e apresentado novamente. A moção está pronta e quando o Parlamento se voltar a reunir, o primeiro item da ordem do dia deverá ser o projeto de lei anti-homossexualidade. Superamos o quórum exigido, que é de 125 deputados, e muitos membros continuam a ligar-nos. Eles querem proteger as nossas normas religiosas, a nossa cultura e os nossos valores.
No entanto, numa reunião privada com membros do Movimento Nacional de Resistência, o Partido no Poder, o presidente Museveni disse que estes deveriam ter cuidado. Afirmou também que o Uganda está numa situação delicada que foi criada pela aprovação da lei. Mas a porta-voz do partido de Museveni no Parlamento, Justin Lumumba, disse à DW África que o presidente ainda está empenhado em banir a homossexualidade no Uganda.
Não há nenhuma mudança de orientação. Estamos a falar de um presidente que tem uma família, que testemunhou o casamento das suas filhas em público. É a linguagem corporal que mostra o que a família representa. Mas, por outro lado, o próprio presidente assinou essa lei. Na convenção do partido, ele compartilhou conosco o que tem vivido enquanto líder do partido. Depois de o termos ouvido e de termos consultado outros membros do partido, tomamos esta decisão.
Uma decisão tomada pelo partido para atrasar o pedido de recurso. Para algumas pessoas, isso significa que o governo poderá ter mudado de orientação e está agora menos inflexível. Depois de o presidente Yoweri Museveni ter assinado a legislação, o Uganda foi criticado internacionalmente por ter aprovado uma lei que viola os direitos humanos. Países como os Estados Unidos da América, a Suécia e a Dinamarca retiraram o apoio financeiro ao Uganda. O analista ugandês Peter Magela considera que a lei foi usada para conseguir popularidade política, mas Museveni nunca esteve interessado nessa legislação.
Mas é possível que ele went ahead and signed, not that he believed in the law.
É possível que o presidente tenha assinado a lei, não porque acreditava nela, mas porque estaria interessado nos eventuais ganhos políticos. E depois de ter conseguido popularidade em termos políticos e tudo mais, ele precisava de encontrar alguém para culpar por ter derrubado a lei, ou seja, os tribunais.
Someone else to blame for pulling down the law, and that someone else was the courts of law.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW. Espaço do ouvinte.
Madalena Sampaio, o que é que nos dizem os ouvintes e internautas sobre o esperado encontro para a assinatura do acordo?
Muitas opiniões, nada. Começo pela de Dio Lucas. Ele diz, seja onde for, o importante é a paz. Salim António, da Beira, Moçambique, diz o seguinte. Dado que Sua Excelência, o chefe de Estado, Armando Guebuza, está numa missão de trabalho em Manica e depois da conversa telefónica com Afonso de Lagama, que está em local incerto, o encontro vai de facto acontecer. Já tem local marcado, mas é segredo de gente grande. Viva a paz. Manuel Nhampa diz que será assinado, mas com muitas condições. Júlio Florença escreve que o dia não importa nem o lugar, só queremos a paz. E agora começo com alguns palpites, nada dos ouvintes. Por exemplo, Galileu Lina Ofrei diz que vai ser na Zambésia ou Sofala, mas não nas capitais provinciais. Suleiman Said diz que o acordo deve ser em Santo Ndjira e Betinho Benjamin Verniz concorda. Davis Negalesa, Luque Sivi e Alfa Vasco Mondelano acham que o acordo será assinado na capital do país, ou seja, em Maputo. Chedinho Baltazar diz que será na Gorongosa, Joel Manhissa, Zondiwana, arrisca a Beira ou Nampula e Dagama Vasco Seda diz que será em Muxungué. Nuro dos Santos Júnior, por sua vez, acha que o acordo será em Manica e Paulo Aurélio Chongo diz que será na casa de Guebuza ou na residência de Afonso Lacama. Reginaldo Bernardo Parruque pergunta se será este o acordo de Satundjira. Rogério dos Santos, em Nampula, Moçambique, diz que não importa o local da assinatura, o país é único, o importante é a paz. Zito Mepano diz que em qualquer ponto do país pode ser assinado o acordo. Rafael Daniel deseja a paz para os irmãos moçambicanos. Nós, angolanos, sabemos muito bem a dor que um conflito armado causa nas populações. Boaça de Angola diz que eles que se entendam mesmo por debaixo da molembeira podem assinar o acordo. Braima Baldé de Bissau diz que também não interessa o local da assinatura do acordo entre a Frelimo e a Renamo. E o importante é que cheguem a um consenso que irá trazer a verdadeira paz ao país. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação no programa. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite e até amanhã.